estudo analisa a capacidade de adaptação de florestas a mudanças climáticas. Estratégias de tratamento reduziram a mortalidade por febre amarela em São Paulo. Pesquisador fala sobre o papel do livro Vidas Secas na construção do imaginário brasileiro. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados na edição de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Pesquisadores das universidades britânicas de Cambridge e Salford analisaram a importância do trabalho na saúde mental das pessoas. O levantamento analisou informações sobre mais de 70 mil indivíduos no Reino Unido que passaram por uma mudança no total de horas trabalhadas entre 2009 e 2018. Um dos resultados principais é que o risco de problemas de saúde mental cai em média 30% quando uma pessoa sai do desemprego ou da licença maternidade para um trabalho remunerado de até 8 horas por semana. Trabalhar mais do que isso, porém, praticamente não oferece bem-estar extra. Segundo Daiga Kamerade, da Universidade de Salford e autora principal do estudo, em um mundo em que não há trabalho em tempo integral para todos, as normas deveriam ser revistas de modo a que ninguém fosse privado dos benefícios mentais gerados por um emprego, mesmo que isso signifique que as pessoas trabalhem menos horas do que hoje.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com João Gilberto e a música Isaura.
Ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar. Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar, eu vou trabalhar. Me prejudicar, eu vou trabalhar. Ai, ai, ai. desculpe, no domingo eu vou voltar. Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar. Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar, eu vou trabalhar. Ai, ai, ai,
Brasil. Entrevista.
De acordo com um estudo publicado na revista New Phytologists, a capacidade de adaptação das florestas às mudanças climáticas parece ter relação com os mecanismos responsáveis pelo transporte de água pelo interior dos troncos das árvores. Para falar sobre a resiliência das florestas, nós estamos na linha com o biólogo Rafael Oliveira. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenou esse trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício. É um prazer.
Professor, para começar, quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a conclusão geral desse trabalho. Quais são os fatores que permitem a adaptação das florestas às mudanças climáticas?
Basicamente, a ideia do trabalho é tentar entender a diversidade funcional que existe dentro de florestas e também entre florestas na Amazônia. E o nosso foco, como você já disse, é tentar entender os mecanismos funcionais hidráulicos das plantas. Basicamente, é a maneira como as plantas transportam água pelos troncos e pelos ramos e as características desses vasos, né, que eles podem possibilitar tanto o transporte quanto a resistência à formação de bolhas de ar, né, que tecnicamente nós chamamos de embolismo. Basicamente, a característica desses vasos, né, que esses vasos, na verdade, seriam como se fossem canos transportadores de água, e nós conseguimos mostrar que florestas que estão sob climas diferentes, né, climas mais secos, as árvores dominantes, elas tendem a ter canos mais estreitos e mais resistentes à formação dessas bolhas.
Enquanto que as outras, o contrário, é isso? As mais úmidas não têm essa...
Exatamente. Então, as mais úmidas e as que têm climas menos variáveis, né, mais estáveis climaticamente, elas tendem a ter essas características, canos com maior capacidade de transporte, mas menos resistentes à formação desses embolismos.
Isso significa que, diante de uma variação atípica do clima, umas são mais resistentes do que outras. As florestas secas, essas árvores, elas têm uma capacidade maior de sobreviver, é isso?
Exatamente. Essas florestas mais secas, elas têm a capacidade de manter o transporte de água, ou seja, as árvores são capazes de manter seu funcionamento sob climas mais secos, comparativamente a essas florestas que vivem sob regimes mais úmidos. Pelo menos em teoria, elas teriam uma resistência à seca maior.
Nós estamos conversando com o biólogo Rafael Oliveira, ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, e vocês chegaram a essas conclusões analisando florestas dentro da Amazônia? Quer dizer, há situações diferentes dentro de um mesmo bioma, é isso?
Exatamente. Então, bom, geralmente, assim, olhando numa grande escala, né, nós geralmente assumimos que as florestas, elas são uma grande formação homogênea, uma formação florestal, mas apesar de ser uma grande floresta, o que nós temos visto é que, na verdade, existem várias florestas dentro da Amazônia, né? Então, várias florestas com características distintas, com funcionamentos distintos, com composição de espécies distintas. E a razão para essa diversidade provavelmente está associada, né, com fatores históricos, e um deles provavelmente seria essa diversidade climática que existe na região.
Quais são esses dois lugares em que vocês estudaram?
O foco da pesquisa foi em uma região próxima do rio Tapajós, é a Floresta Nacional do Tapajós, e a outra é uma região próxima a Manaus, né, a floresta de Cuieiras, a estação ecológica de Cuieiras. E a escolha desses sítios, ela se deu pelo fato de serem áreas que já têm bastante tradição em pesquisa. As duas áreas, elas fazem parte são sítios do LBA, que é um projeto de grande escala que tem sido conduzido na Amazônia há mais de 15 anos. Então, basicamente, são essas duas regiões.
E a do Tapajós é a mais seca, não é isso?
Exatamente, ela é mais seca e ela tem também um clima, o regime de precipitação dela é mais variável, ele é sazonalmente mais seco e também a variação de chuva entre anos, ela é bem maior.
E vocês estudaram no momento em que houve uma seca, não foi isso, professor?
Isso, então, durante a condução do estudo, nós tivemos a sorte de estar fazendo medidas na floresta durante um ano que talvez tenha sido um dos anos mais secos nas duas florestas, que foi 2015, né, que foi um ano que ocorreu o fenômeno do El Niño. E assim, olhando numa série temporal de precipitação dos últimos 30 anos, esse talvez tenha sido o ano mais seco, ou entre os dois anos mais secos desses últimos 30 anos.
Professor, indo para uma parte mais técnica, o que é esse embolismo, esse acúmulo de bolhas de ar na tubulação que vai do solo até as folhas que o senhor falou? Quer dizer, qual é a importância disso para a resiliência das árvores?
Plantas, na verdade, elas precisam transportar água, né, do solo, pelas raízes até a atmosfera, até passando pelas folhas até a atmosfera. Existe toda uma rede intricada de vasos, né, que fazem a condução dessa água. A força motriz que causa o transporte dessa água é basicamente a transpiração, né? Então, transpiração é o processo de perda de água pelas folhas dessa água que vem desde o solo. E a transpiração, ela funciona como essa força motriz causando uma tensão, ou seja, uma pressão negativa dentro desses vasos, desses canos que estão transportando água. Então, e a água transportada nesses canos, ela está num estado metaestável, né? Então, aumentos de tensão, eles podem causar, aumenta a probabilidade de semeadura de ar. Alguns vasos, eles estão preenchidos com ar, né? Então, se a tensão aumenta muito, ar pode entrar em vários vasos e causar o embolismo, né? O embolismo, a principal consequência do embolismo é que ele reduz a capacidade de transporte de água das plantas. E essa é considerada, hoje em dia, talvez uma das principais causas de mortalidade de árvores quando estão sujeitas à seca. Então, a importância, né, de estudar o embolismo é basicamente para a gente entender os mecanismos por detrás da mortalidade de plantas à seca.
Quer dizer, e o embolismo nas florestas mais secas, ele foi menos observado, foi isso?
Exatamente. Então, nós conseguimos entender que o sistema de transporte de água das árvores que vivem nessas regiões mais secas e mais variáveis climaticamente, eles são mais resistentes à formação de embolismo. Então, as plantas têm uma série de características, né, características anatômicas em diferentes escalas, desde da nanoescala, né, e algumas membranas da pontuação assim, desses canos, até a maneira como esses canos eles são arranjados, né? Então, por exemplo, canos podem estar presentes isoladamente, no xilema das plantas, né, ou em grupos. E a gente viu que, geralmente, plantas que têm sistemas com vasos mais agrupados, elas tendem a ser também mais vulneráveis ao embolismo.
Professor, e como é que esse conhecimento pode ajudar a criar estratégias novas de reflorestamento?
Isso é importante porque nós precisamos entender a parte funcional das florestas para que exista um planejamento assim, de espécies que talvez sobrevivam a climas com certas características, sejam eles mais secos, mais úmidos. Então, esse entendimento, na verdade, ele é fundamental. Por exemplo, reflorestar áreas em uma região seca, é necessário que as espécies escolhidas elas tenham características de resistência à seca. Então, não se pode usar qualquer árvore em qualquer região. Então, acho que a importância talvez seja essa.
Professor, a senhora fez parte de um estudo que analisou o pólen fossilizado de vegetações ancestrais da Amazônia peruana. O que, que vocês Exatamente. Observaram nesse trabalho, enfim, como a vegetação sobreviveu, evoluiu?
Nesse trabalho, nós tentamos reconstruir uma floresta ancestral, né, também na Amazônia, mas numa região um pouco mais alta, no Peru, usando pólens encontrados em um lago no Peru. E a ideia desse trabalho foi não só reconstruir a composição de espécies, mas também reconstruir a composição funcional dessas florestas no passado. Então, até recentemente, a maioria desses trabalhos feitos com palinologia, né, que é o estudo, uso de pólen para entender dinâmica de vegetação, eles estavam muito focados simplesmente em entender a composição de espécies. Então, o que nós fizemos foi, a partir da reconstrução da composição de espécies, nós tentamos associar as espécies dominantes em florestas antigas com as suas características funcionais, para tentar entender algo semelhante ao que a gente fez atualmente, nessa comparação, nessa floresta no Tapajós, em Manaus, mas para uma floresta que já não existe. Então foi basicamente isso, reconstruir a composição funcional de florestas bastante antigas, né, cerca de 7 mil anos.
E vocês perceberam relações entre o que aconteceu há 7 mil anos e o que está acontecendo agora, não?
Sim, nós não conseguimos fazer essa reconstrução das características hidráulicas, mas nós usamos outras características que são conservadas filogeneticamente, né? Então, por exemplo, nós conseguimos entender a densidade da madeira, por exemplo. Nós vimos que essas florestas que viviam nesses climas mais secos no passado, as árvores dominantes, elas tinham densidade da madeira maior. Então, esse é um exemplo de que existe convergência de resultados, né? Porque geralmente plantas que têm densidade da madeira maior, elas também tendem a ser mais resistentes à seca.
Professor, para encerrar, é possível prever como as florestas tropicais vão responder a essas pressões ambientais que elas estão sofrendo agora?
Bom, essa é ainda uma questão difícil de ser abordada, né, porque são vários os fatores que determinam a resiliência das florestas, né. Um deles seria essa composição funcional, ou seja, as características das plantas. O regime climático seria uma outra característica, mas eu acho que nós estamos avançando, nós já temos um conhecimento mínimo suficiente para que nós possamos fazer, por exemplo, simulações de como que cada floresta responderá a essas condições climáticas futuras. E, na verdade, esse é um dos assuntos, um dos temas de pesquisa que nós estamos interessados no momento, né? Então, entender não só como essa composição funcional ela afeta a resposta das florestas, mas como a combinação de espécies com diferentes características pode influenciar na resiliência dessas florestas.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Rafael Oliveira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para saber mais sobre como as florestas se adaptam às mudanças do clima, leia a reportagem de Diego Freire no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
A música escolhida é a Saga da Amazônia, do Vital Farias.
Caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir, era flora, fauna, frutos e flores.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Um projeto aprovado pelo Senado do Chile quer obrigar as universidades do país a criar estratégias para enfrentar o assédio sexual. O projeto, que ainda precisa ser analisado pelos deputados chilenos, propõe que as universidades adotem uma definição concreta do que é assédio e estabeleçam punições duras para os assediadores. Quem não implementar essas medidas pode perder verbas públicas. Um estudo feito em 2017 pela principal agência de fomento à pesquisa do Chile, o CONICET, indicou que 41% das pesquisadoras e 39% das estudantes entrevistadas haviam recebido elogios com conotação sexual no ambiente acadêmico.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No início de 2018, diante dos novos casos graves de febre amarela, equipes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP começaram a testar, modificar e implantar estratégias de tratamento da doença. Desde janeiro desse ano, uma versão aprimorada dessas estratégias ajudou a reduzir a mortalidade dos pacientes com febre amarela em estado mais grave. Nós estamos na linha com a infectologista Ho Ye Li, coordenadora da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e principal autora de um artigo científico publicado no Journal of Travel Medicine, que detalhou os resultados obtidos com essa nova estratégia. Olá, doutora, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço o convite, a todos.
Professora, para começar, o índice de mortes por febre amarela é alto, não é isso?
Exatamente. Na verdade, é assim. Se a gente considerar toda a forma de apresentação clínica, é esperado que a maior parte dos pacientes melhorem sozinhos. Mas, entre as formas de apresentação, existe o topo de pirâmide, aqueles que têm a forma mais grave da doença. E, entre esses, a mortalidade pode chegar a 80% a 85%.
O que foi modificado no tratamento desses pacientes mais graves e que gerou menos mortes?
Assim, primeiro, em 2018, até então, não existia experiência de condução de formas graves da doença na UTI, uma vez que, até então, todas as formas de surto aconteceram numa época que nem tinha conceito da UTI. Em 2018, quando começou a doença no estado, a gente começou a tratar os pacientes como as outras formas de hepatite fulminante, o que significa a atenção principal a quadro neurológico, a disfunção renal, além das medidas para tentar fazer redução de sangramento. Porém, a gente observou ao longo do tratamento que essa doença não se comportava exatamente igual a outras hepatites fulminantes. A gente pode dizer que essa doença é muito mais fulminante, muito mais rápida do que, por exemplo, uma hepatite viral aguda fulminante. Com isso, a gente precisava fazer alguma coisa que consiga manter o paciente vivo enquanto o fígado se regenera. E é dentro desse conceito, junto com equipes em Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente começou a estratégia que chama troca plasmática.
Que é a troca do plasma do sangue, não é isso?
Exatamente. A troca plasmática, na verdade, é assim. O nosso sangue é dividido em componente de glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaquetas e parte que tem aqui, a parte líquida do sangue, que tem componente de coagulação. Essa parte é chamada de plasma. E a ideia de troca plasmática é como se fosse fazer uma diálise, né? Quando a gente fala diálise, as pessoas entendem melhor, só que nesse caso não visando ao rim, mas sim fazer a troca para tentar trocar essa parte do sangue por uma parte de doador saudável. E com isso tentar repor fator de coagulação e remover toxina após que eventualmente esteja presente.
Professora, no ano passado a troca de plasma era feita uma vez por dia e nesse ano vocês passaram a fazer duas vezes em uma dosagem menor, me parece. Qual é a importância e o efeito de diminuir o tempo entre as trocas?
Perfeito. Então, assim, em 2018, a gente começou essa estratégia baseada na experiência que tem na literatura com outras doenças hepáticas. E a experiência maior que tem é um artigo do professor Larsen, da equipe de Dinamarca, que eles faziam troca de alto volume, o que significa quase 15% do peso do paciente. Isso representa em torno de 8 a 12 litros por dia, uma vez por dia, por 3 dias consecutivas. E aí, quando a gente testou essa estratégia, o que acontecia? Os pacientes melhoravam durante o procedimento, melhoravam nos 3 dias, porque quando a gente parava de fazer a troca, depois de 2-3 dias, os pacientes voltavam a ter sangramento, às vezes algumas horas depois voltavam a ter sangramento, e aí acabava morrendo por causa disso. Quando a gente foi ver esse artigo da equipe de Larsen, a gente viu que poucos pacientes fizeram a estratégia, ela se causa infecciosa, grande parte da intoxicação por drogas. Então a gente pensou que provavelmente no contexto da febre amarela, essa estratégia de fazer uma vez por dia e 3 dias consecutivas não seria suficiente, porque já que o vírus ainda está lá, continua causando a lesão. Então, com isso, a gente muda a estratégia para 2 vezes por dia. A grande vantagem é cada procedimento durava muito menos tempo, enquanto a estratégia antiga durava algo como 3 horas a 4 horas, com a nova estratégia durava 1 hora e meia. Isso permite que a gente consiga fazer mais pacientes no mesmo dia e aí, no meio da tarde, a gente fazer segundo procedimento do dia, segundo tratamento. Além disso, a gente, em vez de fazer só 3 dias consecutivas, a gente fez também um desmame lenta e gradual, visando acompanhar a parte hematológica do paciente até que suspenda totalmente a troca plasmática. E aí, com isso, a gente consegue perceber que os pacientes conseguiram responder melhor, conseguiram sustentar respostas, de tal modo que conseguimos reduzir a mortalidade.
E reduziu em quanto, professora?
No primeiro ano, quando a gente fez essa estratégia, né, a gente conseguiu fazer isso em 11 pacientes. E dos 11 pacientes, durante a mortalidade foi próximo à mortalidade hospitalar, foi próximo a 83% entre aqueles que fizeram a troca. Esse ano, a gente conseguiu fazer tudo ao todo em 14 pacientes e apenas 2 pacientes foram a óbito. O que a gente consegue alcançar um sucesso de 85%.
Nós estamos conversando com a infectologista Ro Yeli, coordenadora da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor, a troca de plasma foi a principal estratégia responsável pela redução da letalidade ou precisou de alguma complementação?
O que acontece é, esses pacientes, quando a gente tem uma lesão hepática muito grave, naturalmente várias toxinas são acumuladas no corpo. Então, dentro disso, promove risco de crises convulsivas, o que fez com que a gente precisasse introduzir mais precocemente anticonvulsivantes, que são medicações que a gente usa para evitar a convulsão. E grande parte, na literatura, essa medida só é feita quando o paciente já tem algum grau moderado de lesão neurológica secundária à lesão hepática. Dentro do contexto dessa doença, a gente começou essa estratégia mais precoce. Por que se faz estratégia mais precoce? Em 2018, quando a gente esperava ter a manifestação neurológica moderada, e aí que começa a fazer a estratégia anticonvulsivante, alguns pacientes, mesmo assim, entravam em crise convulsiva. E por mais que a gente fazia a medicação, o paciente não saía da crise, levando muitas vezes a edema cerebral e morte encefálica. Então, uma coisa que a gente fez junto é iniciar a profilaxia contra a convulsão bem mais precoce. Mais precoce quanto? É aquele que paciente e conversa com a gente e dorme no meio do caminho. Ou, do nada, começar a ficar mais sonolento. Esses a gente já começava o tratamento. Segunda estratégia importante foi a triálise. A triálise visando a parte renal metabólica. O que acontecia é, grande parte da indicação de triálise em situações normais geralmente baseia-se no nível da ureia ou nível de potássio. Só que nesse caso, o que a gente percebia em 2018, pacientes que têm algum grau de disfunção renal ou mesmo grau de disfunção renal muito leve já apresentava uma acidose metabólica importante. E aí, quando a gente começava a indicar diálise, a gente começou a indicar mais precoce, geralmente paciente que já tem pH abaixo de 7,25, que tem bicarbonato abaixo de 15, a gente já começa a diálise. Isso não é rotina, a grande parte da indicação de diálise é ureia e potássio. Bicarbonato, quando se indica diálise, é quando aquele que é refratário a medicações outras. Mas a gente precisou fazer diálise mais precoce. E terceiro componente no tratamento que foi importante foi transfusões de hemocomponentes. A gente baseava inicialmente o resultado laboratorial e fazia a transfusão só quando tinha sangramento. Esse ano, não. A gente fazia a transfusão profilática no intervalo entre as trocas plasmáticas. Isso ajudava a regular elementos de coagulação, evitando um sangramento importante.
Professora, além de escrever artigos científicos mostrando o que aconteceu com o desempenho desses métodos, como é que vocês têm divulgado esse novo modelo de tratamento? Colegas de outros estados já estão sabendo? O Ministério da Saúde já se mobilizou nesse sentido?
Quando a gente começou a ter sucesso dessa estratégia esse ano, e já baseado no estudo do ano passado, principalmente do Dr. Adriano Pinto, o veterinário, era previsto que a doença descesse para a região sul do Brasil, para os estados sul do Brasil. Então, já em fevereiro desse ano, tive a oportunidade de participar de preparo de enfrentamento da doença no estado de Paraná, em Curitiba, para exatamente divulgar esse tratamento. A gente teve ao todo 3 reuniões em Paraná. Lá, numa das reuniões, esteve presente a equipe de Curitiba, equipe de Santa Catarina e de Porto Alegre, da Secretaria de Saúde dos 3 estados. Além de estratégia de vacinação, a gente divulgou essa medida para os colegas poderem saber enfrentar a doença quando chegasse lá. E também a gente teve reunião no Ministério da Saúde. Na reunião do Ministério, teve pessoal da Organização Pan-Americana de Saúde também, mostrando esse resultado. Nessa reunião estava pessoal de Minas, Rio de Janeiro também, e a gente conseguiu mostrar a experiência de cada equipe para entrar num consenso em relação a esse tratamento. E, por fim, no mês de abril, tive a oportunidade de participar de uma reunião em Genebra, numa universidade de Genebra, e na ocasião estava pessoal da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente também mostrou nossa experiência. Essa divulgação foi super importante, porque até então, isso até veio uma colega, uma responsável de estudo de arbovirose da OMS, ela falou bem assim: nossa, ainda bem que vocês estavam preocupados com pessoas doentes, porque até então todas as estratégias no mundo foram em relação à prevenção. E a gente não tinha muita esperança em relação aos pacientes doentes. E vocês conseguiram, com uma medida muito mais barata do que transplante de fígado, reduzir a mortalidade desses pacientes. Então foi muito legal, a gente conseguiu realmente divulgar a nossa experiência para diversos países no mundo.
Professora, só para encerrar, como é que está a epidemia de febre amarela hoje?
Nós estamos agora numa época de inverno, né? Então, assim, já é esperado que tenha uma redução de casos. Mas uma coisa importante a gente tem que lembrar. O Dr. Adriano Pinto tinha mostrado já anteriormente que mesmo na época de inverno, há deslocamento do vetor, né, dos mosquitos. Então, a doença provavelmente continua espalhando pelo país. Nesse sentido, no estado de São Paulo, a gente tem uma preocupação, principalmente em região sudoeste do estado. Além de sudeste do estado, que é onde tem a região de alta densidade de mata, então, provavelmente, a doença pode espalhar para lá. E, ao mesmo tempo, a doença provavelmente vai descer para a região sul do país. Esse ano, agora, o Ministério da Saúde já começou a atenção para essa região, tanto Paraná, Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul. E a gente espera que, talvez, no ano que vem, se for ter a doença vai se concentrar principalmente nesses 3 estados. Mas não posso deixar de dizer que a gente já considera que a doença já está endêmica no estado de São Paulo. Então, a gente sabe que os casos ainda vão pipocar, chegar com a agenda aqui do estado, o que significa importantíssimo ainda manter alerta, principalmente em relação à vacinação, E para as pessoas que não podem tomar vacina, cuidado em relação à medida de prevenção quando vai entrar no meio da mata. Eu acho que também é importante a gente dizer que, por enquanto, a gente não tem a forma urbana da doença. A doença ainda é a forma silvestre. Então, grande parte são as pessoas que entram no meio da mata, que faz trilha, não esquecer, passa de cachoeira. Né? Então, é a região que a gente tem maior risco de adquirir a doença. E eu queria chamar a atenção principalmente para as pessoas que têm contraindicação à vacinação. Essas pessoas precisam usar outras medidas de profilaxia, como o uso de repelentes, ou então realmente evitar entrar no meio da mata.
Perfeito, nós conversamos com a infectologista Ro Yeli, coordenadora da UTI de moléstias infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre as novas estratégias de tratamento para pacientes com febre amarela em estado grave, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Olha, eu acho que a gente não pode deixar de tocar uma música da equipe do Titãs, que é uma música bastante motivadora e que faz a gente não desistir. Então essa é a música que
escolhi. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança,
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos propôs uma estratégia para prevenir erros e interpretações tendenciosas em pesquisas da área da psicologia. Acrescentaram uma etapa no processo de avaliação dos artigos científicos dedicada a verificar se os resultados têm consistência estatística. O trabalho mostrou que o apoio de um revisor especializado em estatística já é adotado em revistas da área biomédica desde os anos 1970, mas isso ainda é raro em publicações de psicologia. Segundo o grupo, esse recurso poderia ajudar a enfrentar o descrédito causado por uma sucessão de casos de artigos científicos cujos resultados não foram confirmados em experimentos subsequentes, alguns por erros, outros por fraudes não detectadas no processo de revisão por pares. Para os autores, a revisão estatística não resolveria todos os problemas da pesquisa em psicologia, mas, em combinação com uma melhoria no treinamento em estatística de pesquisadores em início de carreira, poderia ajudar a enfrentar essa crise de credibilidade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Na década de 1930, a cena literária brasileira foi marcada pela publicação de obras de ficção que procuravam denunciar a realidade precária de sertanejos e trabalhadores braçais no norte e no nordeste do Brasil. O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, inovou ao colocar no centro da narrativa aspectos subjetivos de uma família de retirantes, sem a preocupação de construir um retrato bem acabado da sociedade brasileira dessas regiões, a exemplo do que faziam outros escritores do período. Para falar sobre a importância de Vidas Secas na construção do imaginário brasileiro, nós estamos na linha com Alfredo César Barbosa de Mello. Ele é professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu é que agradeço.
Professor, para começar, queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de Vidas Secas para os nossos ouvintes. Resumidamente, a história, o que ela tem de diferente da narrativa de outros romances regionalistas daquela época?
Pois é, como você falou na sua apresentação, a década de 30 ela é permeada pelo que a gente chama de romance social, né? São os romances de denúncia das iniquidades sociais brasileiras, da violência política, do latifúndio, da exploração econômica. Então, a obra tem que ser entendida dentro desse parâmetro maior, desse contexto maior dos anos 30. O que ela traz, né, de interessante, o que ela traz de renovador, né, digamos assim, na ficção de 1930, é pensar, né, a subjetividade do subalterno, né? Porque nós temos também romances subjetivos, de recorte psicológico, que falam das almas atormentadas dos anos 30. Os romances católicos, né? Ou mesmo os romances do Graciliano, né? O Caetés, se a gente pode pensar São Bernardo, né? Paulo Honório, mas são geralmente da perspectiva letrada, né? Do escritor, né? Burguês, que está ali atormentado com alguma questão existencial. O que nós temos em Vidas Secas, que eu acho que seria a grande novidade desse período, é tentar colocar esse drama, subjetivo, numa figura social que geralmente não era representada como detentora desse refinamento subjetivo, que é a figura do subalterno, do camponês, né? Há uma crítica literária chamada Lúcia Miguel Pereira, que inclusive chega a dizer isso, né? Que Graciliano dava, digamos assim, uma dramaticidade digna dos personagens proustianos a figuras até então consideradas canhestras pela ficção brasileira, que eram os camponeses, os subalternos.
Os capítulos dele foram lançados esparsamente em jornais, não é isso?
Exatamente. Aquilo que, digamos, dá o início, né, desse projeto do romance é Baleia, né, que é a cachorrinha, né, que acompanha essa família de sertanejos. Então, o grande gancho, né, o achado ficcional de Graciliano foi escrever esse conto da baleia, né, da morte da baleia, que é hoje um capítulo, esse capítulo específico de Vidas Secas, é considerado um dos grandes momentos da literatura brasileira. Então surge aí, Baleia. E aí ele vai desenvolvendo. E claro que isso também tem a ver com a vida do escritor, a vida precária de Graciliano, nos anos 30, tentando sobreviver, né, pagar as contas. Então ele muitas vezes tinha que mandar para uma revista, receber algum dinheiro. Um romance parcelado, ele vale mais, né, financeiramente, você, do que simplesmente escrever o romance todo em casa e mandar para a editora, né? Então havia isso também, né, a estrutura de capítulos relativamente autônomos também tem muito mais do que uma escolha meramente estética, tem a ver também com as condições de vida do escritor, tentar pagar as contas, né, mandar para revistas, mandar para lugares, enfim, onde elas pudessem ser publicadas, onde essas histórias poderiam ser publicadas.
Nós estamos conversando com Alfredo César Barbosa de Mello, ele é professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Professor, o livro foi bem recebido logo que foi lançado?
Foi bem recebido, acho que é considerado um clássico, né, enfim, da literatura brasileira, um clássico de nascença, por assim dizer. O livro é 38, né, tem muito a ver também com a própria consagração do escritor, né, Graciliano Ramos, que se dá também nesse período, no momento em que ele é preso, né, é importante lembrar que ele foi preso pelo Estado Novo, ele ficou alguns meses preso, né, e aí essa experiência depois vai ser narrada em outro livro, né, mas isso gerou uma comoção entre os intelectuais, gerou uma comoção na sociedade civil, né, em relação à prisão de Graciliano Ramos, e que depois ele sai do cárcere, há uma reunião, né, de vários escritores que mostram, né, nesse sentido, a prisão foi um catalisador da consagração dele, né, mostram a consagração do escritor, e a partir de 38, por aí, ele já é considerado um dos grandes escritores da literatura brasileira, e que, obviamente, Vidas Secas já entra, digamos, já é publicado não por um escritor desconhecido, não por alguém que é uma aposta, um talento, mas de alguém que já está muito estabelecido no campo literário brasileiro.
Professor, como é que Vidas Secas influenciou na narrativa de outras obras?
Olha, Vidas Secas, na verdade, faz parte de uma tradição, né? Ela não é também uma... Ela está conectada com escritores, digamos assim, que vêm antes do Graciliano, e também está criando, né, um impacto para os escritores que vêm depois do Graciliano Ramos. Então, acho que a melhor maneira de responder a tua pergunta, acho que Vidas Secas faz parte de uma tradição, né? Ou seja, de uma comunicação entre passado e futuro nas gerações de escritores brasileiros, né? Ele, de alguma forma, dialoga também com Euclides, né, com Euclides da Cunha, com essa representação também do sertanejo, né? Enfim, e vai ter, digamos, uma tradição, que a gente poderia dizer assim, uma tradição de momentos, né, da cultura brasileira em que o leitor urbano brasileiro é apresentado a um aspecto considerado primitivo, rústico, atrasado do Brasil, né? Essa tradição da denúncia, né? Isso começa, por exemplo, Euclides da Cunha, né, em Sertões, a denúncia, mostrar os sertanejos, né, na Guerra de Canudos, a violência contra os sertanejos. Então você vai criando uma tradição, né, de denúncia, de mostrar esse lado do Brasil que é pouco conhecido para o leitor urbano, né, de classe média. Então essa cena, né, de denúncia, de mostrar o Brasil atrasado para o Brasil moderno é algo que vai ser reencenado ao longo do século XX várias vezes. Vidas Secas faz parte dessa tradição. Você vai ter depois Glauber Rocha com cinema, né, 1964. Você vai ter vários produtos culturais dentro dessa mesma lógica, né, de mostrar ao brasileiro urbano o atraso, né, a denúncia, né, das iniquidades sociais brasileiras. E eu acho que Vidas Secas faz parte dessa tradição. Ao mesmo tempo, ele coloca um grande desafio para os outros escritores, de que é como representar de maneira digna, de maneira literariamente interessante, o subalterno, né, o pobre, né, o sertanejo. Ele coloca, né, realmente um desafio muito grande para gerações posteriores. E é nesse sentido que o Grande Sertão Veredas, né, que é de 1956, muitos anos depois de Vida Seca, vai tentar lidar com esse desafio que é colocado para o brasiliano. Como representar literariamente, de maneira digna, o subalterno, o sertanejo. E aí, o grande desafio de Guimarães Rosa é escrever isso em primeira pessoa. Né? Ele realmente, o que o Graciliano faz pelo discurso indireto livre, ou seja, ao escutar o pensamento do sertanejo, Guimarães Rosa faz com a consciência da fala, né? Enfim, a narrativa agora é do sertanejo. E a gente seria impensável, acho, Grande Sertão Veredas, sem pensar Vidas Secas, o desafio que ele colocou para o escritor brasileiro a partir de então.
Perfeito. Nós conversamos com Alfredo César Barbosa de Melo, professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Para saber mais sobre o livro Vidas Secas, que foi lançado há 80 anos, o papel do livro na construção do imaginário brasileiro, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Disparada, de Jair Rodrigues. Tem a ver com o tema.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, que um reino na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não comi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo.
E já que um dia montei, agora sou cavaleiro.
Laço firme, braço forte,
de um reino que não tem rei.
Laiará, laiará.
Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.